Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
Alô, Ineus, alô, Bahia, 6 e 7, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024, a partir de agora, metralhadora da informação da Noia, a gente manda bom dia pra todo mundo, pra você que tá nessa de preguiça, rolando na cama, acorda pra vida, bom dia, bom dia, bom dia. Pra você que já tá no batente desde cedinho, né, a turma dos distritos, nosso muito obrigado pelo carinho da sintonia todas as manhãs.
Gabriela FM.
Deixando a gente entrar na sua casa, fazer companhia no seu carro. Você, amigo motorista, vai cruzando as estradas da nossa região. Muito obrigado pelo carinho da sintonia. Bom dia você da Zona Norte e da Zona Sul. Bom dia pra todo mundo, pessoal dos altos. Aquele abraço. Eu sou Robertinho Scarpita. Vamos juntos até as 8. Oferecimento todo especial com Tintintas, Cabana Palmito, Jal Autopeças, Planeta Doces, Nove Mistura, Banco Bom Sucesso, Rede Meira de Supermercados, Doutor Fix, que você encontra na Construforte, Preve Mais, Clube de Benefícios, Pomada Especialista e Premoldados Guarabara. Vamos ouvir o bom dia dele, repórter policial mais premiado da Bahia, chega chegando, dividindo a bancada no Tropa.
Marinho Santos.
Chegando para dar bom dia para você, meu amigo, para você, minha amiga. Os quatro cantos, região sul do estado, tá todo mundo com o rádio ligado. Aumenta um ponto no volume do seu rádio, porque ó, hoje é terça-feira, dia 27 de fevereiro. Hoje o tempo tá carrancudo, viu? É, deu uma garoazinha, uma garoa, e aí, chuva no cacau, painho!
Quando o tempo fica carrancudo, dá trabalho pra sair da cama, né, seu repórter?
Esse chuva no cacau, painho, a gente só faz lembrar do saudoso candango do Ipê.
6 horas, 8 minutos na Bahia. Vai se atrasar não, viu? 6 e 8, e a partir de agora tem Tropa de Elite. Hoje a gente vai bater um papo, né? Vamos falar de turismo. O turismo que a gente tem levantado tanto essa bandeira, né? A gente precisa ter grandes propostas para o turismo da nossa cidade. O turismo é a fábrica sem chaminé, é a indústria sem chaminé, seu repórter.
É, e o olhódromo, o olho clínico do programa Tropa de Elite direcionou a um guerreiro. Esse garoto eu acompanhei o início dele estudando inglês no primeiro piso, primeiro andar da co-irmã Rádio Cultura de Ilhéus, a saudosa Rádio Cultura de Ilhéus, e o Gregório estava lá. Estudando inglês, aprendeu inglês e desenvolve um trabalho brilhante em Ilhéus. E nós vamos entrevistar ele.
Ele está no dia a dia, né, com os turistas, com os ilhéenses. Então é um camarada que sabe, ele vai poder falar um pouquinho, explanar, né, sobre o seu trabalho, a sua opinião, o porquê que Ilhéus não consegue deslanchar no turismo, seu repórter. Arthur. Porto Seguro ferve, Morro de São Paulo ferve, a nossa capital Salvador ferve, Itacaré, que tá ali pertinho da gente, pequenininha, né, ferve. Por que que Ilhéus não consegue ferver? Somente naquele período, né, da virada do ano, do Réveillon, que por si só as pessoas procuram o litoral. E no carnaval.
Serra Grande
ferve.
Tá despontando, tá também, fervendo.
Também,
e o Arthur Gregório, ele é versátil, viu, Scarpita?
Vai ser legal essa entrevista. A partir das 7, hein? Acompanha com a gente aqui no Tropa. Bom, nossa equipe também já escalada, interligando toda a região, trazendo notícias dos quatro cantos da nossa região. Só a Gabriela FM faz isso aqui no Tropa. Eu tô falando do nosso time de correspondentes, seu repórter.
Daqui a pouquinho, direto de Uruçuca, tem o locutor vereador Matheus Santos. Ele fala no Tropa de Elite. Vamos até Camacan. Camacan tem Paulo José. Paulo José, direto de Camacan. Tem Manuel Messias, direto de Itabuna. Ainda tem Nath Almeida. E ele, Edenildo Braga, para falar de futebol aqui no Tropa.
É o nosso quadro Bola Dentro, já trazendo informação do tempo para você.
temperatura.
De acordo com a agência Clima Tempo, terça-feira. Hoje tá assim, ó. Hoje tá com clima nublado, viu? Termômetro já marcando aqui, seu repórter, 30 graus. Muitas nuvens aqui em cima, viu? Chove nesta manhã de terça-feira aqui na cidade de Ilhéus. Vamos às manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje.
Ocorrência de tentativa de homicídio na Avenida Nossa Senhora Aparecida, na Barreira, Zona Sul de Ilhéus.
Após cobrança do programa Tropa de Elite, Seduc apresenta resultado preliminar da seleção para contratação temporária de professores em Ilhéus. Unânime reclamação, início das aulas, sem professor na sala de aula, seu repórter.
Placa montada frente à escola Rotary anuncia reforma no valor de 25 milhões, dando o que falar a muita gente na cidade.
É, frente ampla de oposição em Ilhéus ratifica aliança e reforça compromisso com a união e inovação.
O colégio da Polícia Militar Rômulo Galvão será demolido, coisa da secretária estadual de educação, Adélia Pinheiro.
Denúncia flagrante de fossas abertas na Avenida Soares Lopes. Esgoto continua céu aberto na rodovia Ilhéus Olivença.
Agente de trânsito André Henrique é campeão baiano de judô.
Olha, o governo anuncia aí medidas para facilitar acesso à casa própria e modernizar o FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
Prefeitura Municipal de Uruçuca promove cursos de confeitaria para jovens e adultos.
Na área da segurança, o homicida foi descoberto aí pelo reconhecimento facial em Itabuna, e a Polícia Militar que está apertando o cerco aí contra o tráfico de drogas na zona norte da cidade de Ilhéus. Essas e outras a partir de agora. E você, é claro, vem com a gente, vem com tropa!
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM!
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo!
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6:14, 6:14. Olha, tentativa de homicídio na Barreira, Avenida Nossa Senhora Aparecida, e os elementos foram conduzidos, pela Polícia Militar, Companhia 69. Esse fato ocorreu madrugada, manhã de domingo, onde Paulo Santana do Carmo, morador no bairro Barreira, na Zona Sul, sofreu essa tentativa de homicídio contra sua vida, o que apenas não restou consumado em razão dos vizinhos terem acionado uma guarnição da Companhia 69 da Polícia Militar, que prontamente atendeu a ocorrência. No local dos fatos, Paulo Santana do Carmo foi encontrado todo ensanguentado, vítima de ataque feroz de 5 pessoas de prenome Yuri, Gabriel, Cauã, Daniel e Douglas. Estes dois últimos, Daniel e Douglas, foram surpreendidos pela guarnição da Polícia Militar, conduzidos ao plantão da Polícia Civil. Yuri é irmão de Paulo, segundo informações, e tentou assassinar o próprio irmão para ter controle do prédio que o pai de ambos é dono, uma vez que o pai deles já está de idade avançada e possui problemas psiquiátricos. Se não bastasse isso, Yuri já foi preso por tráfico de drogas e recentemente assumiu o controle do tráfico na Avenida Nossa Senhora Aparecida, na Barreira. Sendo de conhecimento da polícia que o mesmo trafica drogas no local onde o ataque ocorreu. Os agressores foram encaminhados à 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, ao plantão, e segundo informações, o delegado de plantão não lavrou o flagrante e nem sequer ouviu os agressores, liberando-os Em seguida, saiu pela porta da frente, como se nada tivesse acontecido. O que causou aí grande revolta e indignação à família da vítima. A vítima foi socorrida e conduzida à emergência do Hospital Regional Costa do Cacau, onde foi constatado fratura, dois braços, afundamento do crânio e um tiro no braço, estando na UTI aguardando cirurgia. E tudo indica que, se sobreviver, ficará com sequelas irreversíveis, principalmente neurológicas, em razão da porrada na cabeça que causou o afundamento do crânio. O curioso é que a polícia militar, representada pela guarnição comandada pelo cabo PM Jackson Torres de Araújo, apreendeu uma barra de ferro, identificou a situação de tentativa de homicídio no local, haja vista que chamou o SAMU para prestar socorro, mas apresentou a ocorrência como lesão corporal dolosa. De acordo com a família da vítima, um dos conduzidos é sobrinho de um dos policiais militares que participaram do atendimento à ocorrência que acionaram o Ministério, agora será acionado aí o Ministério Público e a Corregedoria da Polícia Civil e a Corregedoria da Polícia Militar para apuração internas dos fatos. Então esse fato ocorreu lá e fotos da vítima logo após a tentativa de homicídio sofrida para a sociedade fazer o julgamento adequado da atuação da Polícia Civil e também da Polícia Militar da Bahia no presente caso, para que além da responsabilidade dos autores desse crime bárbaro cometido contra a vítima, sejam também responsabilizados os agentes públicos que deixaram de praticar ato que deveriam fazer de ofício, conforme determina o Código de Processo Penal Brasileiro. E para a revolta da família da vítima, Yuri, Gabriel e Cauã estão foragidos e enquanto a polícia se omitiu, os outros dois autores saíram pela porta da frente para praticar mais crimes. E a família Santana.
Absurdo isso aí, senhor.
A família Santana Carmo pede justiça.
É um absurdo isso aí. Essa questão das fotos hoje, qualquer ocorrência, rapidamente as fotos já estão em grupos de WhatsApp. É uma velocidade incrível. Não consegue segurar. Hoje, qualquer acidente, você já vê as imagens circulando rapidamente nas redes sociais. É um caso, imagina só, família, né? São parentes brigando por um prédio, rapaz. É complicado que a polícia possa esclarecer, né? E se não fosse a ação rápida dos vizinhos aí nesse caso, Zona Sul ligado com a gente. São 6h19 na Bahia, 6h19. Olha, daqui a pouquinho eu vou fazer um comentário sobre o cacau. A gente está vendo a novela Renascer, né? No remake aí, as fazendas de cacau. Tem uma notícia boa que eu vou trazer agora. Notícia boa, né? Sobre a questão da Bolsa de Nova York, que está agitada com a alta do preço do cacau. Mandar um abraço aos nossos amigos do Sindicacau, né? O Sindicacau, o seu repórter, que tem feito um trabalho brilhante na luta desses trabalhadores da indústria do cacau. O preço do cacau, o Brasil não fica para trás. A valorização, né, da saca do cacau chegando a R$ 435,00 a arroba internamente. É uma notícia também incrível para os produtores de cacau aqui do sul da Bahia, que vem investindo em genética e técnicas de manejo avançadas para combater desafios como a vassoura de bruxa. Mas daqui a pouquinho que eu vou falar, eu vou trazer esse comentário. Nós temos em média aqui 6 mil produtores de cacau, senhor repórter. E desses 6 mil produtores de cacau, nenhum tem recebido o apoio por parte de uma instituição que já fez um trabalho brilhante, que é a CEPLAC. A gente está acompanhando o desmanche da CEPLAC. A CEPLAC está um pedacinho do ano para ali, para ali. Daqui a pouquinho a gente vai fazer esse comentário. Eu vou, inclusive, contar com a sua participação, o repórter Marinho Santos. Primeira passada aqui no nosso WhatsApp. Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente.
Aqui o povo fala.
Olha, Samurai do Asfalto, passando aí pelas estradas da nossa região, já dando carona na Gabriela FM. Samurai, aquele abraço pra você, o Samurai do Asfalto, viu? Raniele, um abraço pra você, gratidão. É com essa palavra que a gente começa mais um super dia, que no final todos possam ser gratos, é verdade, viu? Daniel, motorista, tá pedindo aquele alusão, ele é motorista do Hospital de Ilhéus. Bom dia, bom dia, bom dia. Frank do Carvão, homem da conquista, homem da caixa de som, rapaz. Luiz Cláudio, bom dia, terça-feira abençoada aí pra vocês dois, hein? Bom dia, Marinho Santos e Robertinho Scarpita, valeu que valeu. Tiago Santos tá lá no Mambap também ligado com a gente. Bom dia, meninos, que Deus abençoe sempre vocês. Nossa querida Joceane, a filha da Dona Mudinha, Sil em Ribeira das Pedras. Sil, bom dia, bom dia. Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Aurélio também ligado com a gente. Bom dia, bom dia. Ciso Boy, bom dia. Foque o seu pensamento em tudo o que há de bom e veja o seu dia ser iluminado. Tiago Santos lá do Mambap também ligado com a gente. Um abraço, salve Jorge. Fala no tropa, bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Scarpita, bom dia, Mário Santos, bom dia, todos os ouvintes, tropa de elite. Mário Santos, Scarpita, rapaz, eu nunca vi Ilhéus alagar como esses 7 anos, mas em compensação, essa turma do prefeito, esse secretário que ele tem, ele não limpa a boca de lobo, não. Aqui na Praça Rui Barbosa, as bocas de lobo tem mais de 4 anos que foi limpa. Prefeito, manda essa turma limpar as bocas de lobo para ver se acaba essas enchentes de da cidade, prefeito. Essa cidade nunca ficou abandonada desse jeito. Você jogou a toalha, rapaz. Você tá esculhambando na cidade, prefeito. Acorda pra vida, rapaz. Sua vida está dando risada e fazer campanha. Vamos limpar essas bocas de lobo, bora cuidar da cidade, rapaz.
Tá dado o recado, bom dia, salve Jorge. Realmente, viu? Tem pontos que estão alagando que a gente não via não, hein, seu repórter? É? Tem pontos hoje que 10, 15 minutos de chuva na cidade de Ilhéus alaga de uma forma que a gente não tinha visto isso antes, não. Tem vários pontos da cidade, tem aqueles pontos já viciados, né? Cruzamento da Canavieiras com a Avenida Itabuna, ali no ME, e tem pontos agora que a situação está complicada.
Você imagina, Scarpita, você morar em Lagoa Encantada ou no Joia do Atlântico, e seguindo ali Terra Prometida. Olha, bom dia, guerreiros, Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Olha, por favor, acorda o secretário do interior para que ele venha nos ajudar. Os moradores aqui do Joia do Atlântico, sentido Lagoa Encantada, pede socorro para que eles venham fazer a drenagem, pois, como vocês estão falando de turismo, Lagoa Encantada é um lugar de turismo e é muito frequentado por turistas. Agora a estrada que dá acesso está completamente abandonada. Aí só, o pior é que alguns vereadores, como você viu aí, o Nino Valverde, no último final de semana, passa por aqui, vereadores e até o secretário, fazem de conta que não estão vendo a situação da nossa comunidade aqui. Tá que tá, viu? Peço apoio, muito obrigado a vocês.
Joia do Atlântico.
Arnô Rodrigues.
Arnô, um abraço para você. Socorro. Um abraço a todos aí do Joia, do nosso querido Litoral Norte. Vamos torcer para dar uma enchiada e a gente vai cobrar aqui, tenha certeza disso. Contato direto aí com o secretário Nino Valverde, tem que resolver, viu, Nino? A gente sabe da sua boa vontade, da luta, tem a equipe aí da base, tem a equipe, né, que fica na responsabilidade de dar manutenção das estradas. É o mínimo que a gente pode oferecer. É o mínimo a questão das estradas. Então esperar o tempo segurar. Com chuva a gente sabe que não pode resolver nada. Vamos esperar o tempo segurar. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre a frente ampla de oposição, hein? Teve reunião no último sábado e a união, né? Como diz aqui o título da matéria, união e inovação. É uma aliança que reforça o compromisso com a união e a inovação. Primeiro giro regional chegando e a gente convoca ele, o locutor vereador Matheus Santos, trazendo informações da nossa querida Uruçuca, Itacaré, Maraú, Ubaitaba e a Vila de Serra Grande. É o primeiro giro que chega, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Matheus Santos.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje é terça-feira, dia 27 de fevereiro. E a gente vem chegando com informações para nossa querida Uruçuca. E Uruçuca receberá hoje, terça-feira, dia 27, o primeiro lote de vacinas contra a dengue para iniciar a imunização dos adolescentes de 10 e 11 anos. Posteriormente, serão vacinados aqueles com 12, 13 e 14 anos. Os imunizantes serão distribuídos para todas as unidades de saúde do município e será iniciado, portanto, amanhã, quarta-feira, dia 28. O esquema vacinal recomendado corresponde à administração de duas doses com intervalo de 3 meses entre as doses. Lembrando que é muito importante, os documentos necessários são de identificação com foto, cartão SUS, carteira de vacinação. Os dias e horários de vacinação é de segunda a sexta-feira das 8 às 11h30 e das 13 às 15h30. Importante, é obrigatório a companhia de um responsável legal maior de 18 anos. E saúde na área rural não para, né, nessa administração. E é hoje, né, logo mais, um pouquinho, 7h30 da manhã, por volta, nesta terça-feira, hoje, acontecerá o último atendimento médico do mês de fevereiro, nas mediações ali do ramal do Curisco. Os atendimentos serão realizados na Igreja Assembleia. Compromisso com a saúde de todos os cidadãos é dever de nossa gestão, cuidando da nossa gente. Aproveito e agradeço a carona, hein, que tá aí dando essa carona pra gente, prefeito Moacir, todo dia dando essa carona pra gente. Obrigado, viu? Também a presidente da Câmara, Magnólia Barreto, dando essa carona pra gente, Moisés Dias e todo mundo super ligado aqui no Trampa de Elite. Abraço pra você, Robertinho Scarpita, Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Trampa de Elite. Valeu, Marinho Santos!
Um abraço para você, Matheus Santos. Eu soube que você ia participar de um campeonato lá em Itacaré de surf, viu? Itacaré vai estar recebendo a primeira etapa do Circuito Baiano de Surf 2024. Eu nunca mais vi um grande evento de surf aqui na cidade de Ilhéus, viu, seu repórter? Ilhéus completou 50 anos de surf. Nós vamos para o rápido intervalo comercial, destaque da volta. O que é que você traz para a gente, repórter Marinho Santos?
Falar de esporte, falar do agente de trânsito André Henrique. Mesmo enfrentando grandes dificuldades, é campeão baiano de judô. Eu falo na volta.
E ainda, Polícia Militar aperta o cerco contra o tráfico de drogas na zona norte da cidade de Ilhéus. Sai daí não, tem política, tem bola dentro. E daqui a pouquinho entrevista, nosso convidado de hoje é Arthur Gregório.
Bom dia, Gabriela FM.
Brilhe com a gente.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
32,9. Até às 8, número 1 das manhãs em toda a região sul da Bahia. É Tropa de Elite.
Tropa de Elite.
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 42 minutos. 6h42. Olha, nosso apoio ao desportista, ao atleta, o agente de trânsito André Henrique. É campeão baiano de judô. É faixa verde de judô e atleta da Associação Renascer de Judô. Sagrou-se campeão na categoria Veteranos B, com 41 anos de idade e peso 81 quilos, no Circuito Baiano de Judô, etapa Ilhéus, que aconteceu no Ginásio de Esportes Erval Soledade. André Henrique está com um filho mais velho com câncer. Contudo, ele afirma que não obteve nenhum apoio do setor de trabalho Sutran, como também da Prefeitura Municipal de Ilhéus e tampouco da deputada Soane Galvão. Para participar do evento esportivo, os patrocinadores vieram única e exclusivamente da iniciativa privada. Ele agradece o apoio incondicional da esposa, que esteve presente em todo o treinamento e dieta para o campeonato. Além dele, a filha é Lohane de Souza Gonçalves, ficou com o terceiro lugar na categoria sub-18 até 52 quilos. Ambos superaram as expectativas trouxeram medalhas para a sua agremiação, Associação Renascer de Judô. E segundo Dan, Alberto Salles Mendes, a questão das dificuldades do município subsidiar o esporte, visto que nenhuma secretaria e nenhum assessor retornou sobre o ofício para disputar a Copa Bahia Open, onde estão inscritos mais de 700 atletas de 17 estados. A prefeitura, com atleta de Ilhéus e servidor do município, não conseguiu sequer adequação na escala de
trabalho
para adequar a carga de treinos.
Seria o mínimo que poderia fazer, seu repórter, né? Vamos aqui ajeitar a sua carga horária para você poder treinar, para você poder participar. É aquilo que eu falo, Ilhéus, nós temos grandes talentos, né? O Ramsés é outro campeão,
campeão
que não tem apoio, seu repórter, não tem apoio.
Antigamente...
Viu aqueles dois meninos, né, da seleção baiana de vôlei, que a gente entrevistou. Então tem muita gente boa aí. Surf, nós temos tanta gente. Tem um camarada ali, Olivense, camarada é bom de bodyboard. Manoel, um abraço aí. E a gente não vê apoio, a gente não vê políticas públicas voltadas para o esporte.
A secretaria é inexistente. Há muito tempo.
A secretaria existe, mas não tem dotação orçamentária, viu, senhor? Pô, não tem dinheiro para fazer nada,
não,
né?
Não adianta.
Aí eu escuto.
Bate
na trave.
O cara segura uma onda dessa.
Bate na trave e não entra no marco.
Coitado do Sérgio do Amparo. Também passou pela mesma coisa. Olha, Scarpita, recebendo aqui do nosso amigo Arthur Serafim. Ele que está bastante triste com a perda. Ele disse: olha, Marinho Santos, a professora e eterna diretora do Colégio Paulo Américo, faleceu em Ilhéus, a professora Aurelice, eu não sei onde o corpo está sendo velado, a eterna diretora do colégio atuante, Colégio Paulo Américo, Parque Infantil, Bairro do Malhado, professora Aurelice.
Nossos sentimentos aos familiares e amigos da professora Aurelice.
O Xavier, o Paulo, o doutor Paulo, que é filho dela.
Uma turma aí
da família, antigas. Toda a família da professora Aurelice, os nossos sentimentos.
Nossos sentimentos e condolências. Olha, mandar um abraço, ele que fez aniversário, né? O Bujão, o Joilson Batista, no Banco da Vitória, né? Fez aniversário. E a galera da Gabi marcou presença lá, viu? O Valderico Júnior esqueceu de trazer o pedaço de bolo do Tropa, viu? Viu, Bujão? Sobrou um pedacinho aí, manda pra gente. Alô, seu Dico, um abraço ao seu Dico, à comunidade São Roque, aí no alto do Banco da Vitória, ligado com a gente.
Eu vou até o bairro Teotônio Vilela, parabenizar, dar um abraço nele, o Pedro Ávila, o Pedrinho Ávila, o homem do barracão azul ali em frente à entrada do Barro Vermelho, tá com a faca amolada cortando a carne nesse exato momento, Pedro Ávila.
Vamos falar de futebol no Tropa, tá pintando
Bola Dentro.
E no Bola Dentro a gente convoca ele, chega chegando. Bom dia, Denildo!
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia, os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Segunda-feira, que o futebol internacional rolou solto. Na Espanha, tivemos jogo da 26ª rodada do Campeonato Espanhol e o Girona, enfim, voltou a vencer. Venceu o Rayo Vallecano pelo placar de 3-0. No Campeonato Inglês, o West Ham venceu o Brentford pelo placar de 4-2. No italiano, duas partidas. O Roma venceu o Torino por 3-2 e a Fiorentina venceu a Lazio pelo placar de 2-1. No futebol português, um jogo nesta segunda-feira. O Boa Vista foi goleado pelo Braga pelo placar de 4-0. A bola vai estar rolando hoje na Libertadores da América, fase ainda preliminar, mata-mata, palestino e portuguesa da Venezuela, Bragantino e Rio Negro de Aquilas, e Sporting Cristal e Always Read. A bola vai estar rolando também pela Copa do Brasil. São três partidas. O Atlético de Minas recebe o Volta Redonda do Rio de Janeiro. O Iguatu recebe o Juventude. O Marcílio Dias enfrenta a equipe do Vasco da Gama. Por falar em Marcílio Dias, a equipe disputa a Copa do Brasil pela segunda vez na sua história. Na primeira partida, participação no ano passado, chegou a eliminar a Chapecoense. Na atual temporada, o time ocupa a vice-liderança do Campeonato Catarinense, com campanha de 6 vitórias, 2 derrotas e 2 empates em 10 jogos. Venceu Figueirense, Criciúma, empatou com Avaí e ainda não perdeu em casa. O atacante Gustavo Pafô, nome conhecido no futebol do estado, é um dos artilheiros da equipe na competição, com 3 gols marcados. O meia Wendel e o atacante Zé Eduardo também foram às redes em 3 oportunidades. Portanto, hoje acontece esse jogo importante para o Vasco da Gama, que tem que ter cuidado para não ser eliminado pelo Marcílio Dias. Esse jogo acontece às 21h30. E um desfalque para o Vasco da Gama: Dimitri Payet está gripado e não atua hoje pelo Vasco da Gama contra o Marcílio Dias na estreia do clube vascaíno na Copa do Brasil. São as informações esportivas na manhã desta terça-feira aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia, que informa que já tem peixe, peixe fresco, peixe salgado. Vá lá e confira na Praça 15 de Novembro, no centro da cidade de Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue na comunicação de Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Bom dia, bom dia, bom dia. E aí, rapaz? Itabuna e Vitória, seu repórter. Você vai assistir o jogo aí, rapaz? Itabuna que não está bem. E o seu Vitória, estádio Mário Pessoa, vai ou não vai? O pessoal quer ouvir. Você vai assistir o jogo do Vitória ou não?
Depois daquela derrota do Vitória aqui em Ilhéus contra o Barcelona, eu estou em fase de protesto.
Pronto, então era isso que eu queria ouvir. Pronto, o repórter não vai prestigiar o Vitória jogando no Mário Pessoa. Amanhã, né, Denildo Braga volta trazendo mais futebol aqui. 18 horas tem Gabriela Esportiva. A hora e a vez do futebol no Tropa de Elite, hein? Tá todo mundo ligado. 102,9. Vamos no Zap Zap.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Eu começo falando dele, rapaz. Nosso querido Joca da Lagoa Encantada. Joca mandou aqui, olha, parabéns pelo programa Tropa de Elite. Parabéns, Robertinho Scarpita, pela edição de hoje. Um forte abraço aí. E um abraço especial pro Arthur Gregório. Vocês abrirem espaço aí para o melhor guia turístico de Ilhéus e articulador, Arthur Gregório. É o nosso convidado de hoje, viu? Let's go, everybody now. Come here, come here. Eu falei com o Arthur, vamos ter que fazer um trecho da entrevista em inglês, viu? Ele, sim, sim, não tenho problema. Ele sabe. Esse é o repórter.
Ele sabe muito bem que eu somente sei contar até 12.
É, você faltava muito aula, viu? Olha, povo fala do Tropa.
O Scarpe, o cantor Itaçuci se deslocando nesse exato momento para Itabuna para fazer tratamento.
É, inclusive uma grande campanha, né? Uma grande campanha. E a gente quer agradecer aos músicos, a sindicatos como a PPI, que lançou uma campanha aí para arrecadar fundos, também recursos para o nosso Itaçuci. Povo, fala do Tropa! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia!
Bom dia, Mário Santos e Robertinho Scarpita, que é Rafael do Cururupi.
Fala, Rafael!
E o alô hoje vai para todos os pescadores e marisqueira da Z19.
Abração aí.
Um abraço, meu irmão.
Um abraço pra você, viu? É, pescadores ligados
com
a gente.
Bom dia, Roberto Escapita, Marinho Santo, aqui é o Damião.
Bom dia, Damião.
Moro no interior de São Paulo, Botucatu. Tô mandando um alô aí pro pessoal do Banco da Vitória em Deus, Bahia. Pra Zete, Coy, Zezinho, Dalva, meu pai, Deraldo. E para aqui, para Botucatu, em São Paulo, para Ludmila, Larissa, Luane, Denis.
Passarinho
e o
tá cantando
Damião,
em Botucatu.
E para vocês,
viu?
Também, de Tropa de Elite.
Obrigado, Damião. Um abraço.
Roberto Scarpita, bom dia.
Bom
eu acredito que você vai ver essa mensagem amanhã.
Amanhã?
Meu filho, pelo amor de Deus, chama essa Coelba. Nós estamos sem energia desde quinta-feira. Rancho de Cacau, Divisão, Santo Antônio, Maracangaia, Redenção, tudo sem energia, fazendas tem, fazendas não tem. A falta de respeito é muito grande. Pelo amor de Deus, nos acuda. Beijo, Deus dê um bom dia a todos vocês. Marinho Santos, Deus lhe dê um bom dia. Rezo sempre por vocês.
Obrigado,
rezo sempre,
viu?
Por vocês.
Amém.
Porque você não tem papa na língua. Beijo, fique com Deus.
Um abraço. E que situação é essa vivida, né? População de Ilhéus está sofrendo muito, tio repórter. Não é só Ilhéus, não. Não é só Ilhéus, não. Outras cidades também estão enfrentando problemas, tanto com a Coelba, como é o caso dessa reclamação aí, como é o caso também da Embasa. Banco da Vitória mesmo está dizendo aqui que a situação, ó, água faltando, Scarpita. Tem água faltando. Aí é complicado, rapaz. Bom dia, Marinho Santos e Scarpita. Estamos aqui na rodovia Ilhéus do Sul, Cajô do São José. Um abraço para você, Jô. Olha, tropa de elite, mais uma vez deixando aqui os moradores na mão. A questão do transporte tá complicado. É água, Banco da Vitória. Bom dia, meninos, tudo bem? Aqui é Silmari do Basílio. Preciso da ajuda de vocês para uma amiga que tá muito doente. Ela precisa com urgência desses exames aqui, não tem condições de fazer pelo SUS. Ê, danado, a gente precisa falar, ver aqui mais. Vamos encaminhar. Alô, Mantena! Alô, Mantena! Vamos ver se a gente caminha isso aqui, né? Para ver o que é que a gente pode ajudar. O povo procura o programa e o programa atende a necessidade do povo, viu? Olha, bom dia, Scarpita! Aqui é Marcos Almeida, eu estou em Itapebi ouvindo vocês. A turma que acompanha a Gabriela FM, a gente fica muito feliz. E o Sidoca da Rua da Liberdade! Ê, Sidoca! É a Sidoca do Boteco da Cida, viu? E daqui a pouquinho tem entrevista. Vamos agora para mais um giro regional no Tropa de Elite. É o giro que chegando com a nossa queridíssima Nath Almeida. É mais um giro na metralhadora da informação.
A região interligada no Tropa de Elite.
Nath Almeida, bom dia, Nath!
Muito bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta terça-feira, trazendo o nosso giro regional. Um adolescente de 17 anos desapareceu após sair da residência da namorada na última sexta-feira na Rua do Cemitério, no município de Coaraci. Até ontem, não havia nenhuma informação sobre o paradeiro dele. De acordo com informações da Polícia Civil, Flávio dos Santos Batista seguia de motocicleta em direção à sua residência na cidade de Itapetinga e não foi mais visto. A distância entre Coaraci e Itapetinga é de cerca de 29 quilômetros. Edenildo dos Santos, mãe de Flávio, informou que ele foi visto pela última vez por volta das 16 horas da última sexta-feira. Segundo testemunhas, ele teria desaparecido após ter sido abordado por policiais militares na BA-651. Por meio de nota, a Polícia Militar informou que não há registro do fato. Ainda segundo a unidade, quaisquer informações aí objetivas que venha a esclarecer a denúncia são imprescindíveis. Quem tiver informação a respeito de Flávio pode ligar para o telefone 181 e o caso é investigado pela Delegacia de Coaraci. Ainda na cidade de Coaraci, durante a sessão ordinária na Câmara de Vereadores, realizada ontem, a vereadora Rúbia Soraya surpreendeu ao comunicar a sua decisão de deixar a liderança do governo municipal. A vereadora expressou a sua insatisfação com a administração do prefeito Jadson, indicando aí possível rompimento nos próximos dias. A vereadora, que também é pré-candidata à prefeitura de Coaraci, tomou a decisão após descontentamentos com a gestão do prefeito. Rúbia Soraya não apenas deixará a liderança do governo, mas está aí fortalecendo a sua pré-candidatura e se aproximando do vice-prefeito Miltinho, que também já anunciou a sua pré-candidatura a prefeito após romper com o atual gestor. O rompimento da vereadora com a liderança do governo e a aproximação aí com o vice-prefeito Miltinho refletem as movimentações políticas que antecedem o período eleitoral em Coaraci. O cenário promete aí ser dinâmico e sujeito a novas articulações nos próximos meses. Tá aí, Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Por hoje é só, eu fico por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. E eu volto amanhã.
Valeu,
trazendo
Nath.
Novas informações.
Um abração pra você, bom dia, bom dia. Vamos pro rápido intervalo comercial. Já já tem entrevista. Arthur Gregório, nosso guia, é o nosso convidado de hoje. A gente vai falar também dos bastidores da política. Essa reunião que aconteceu, a Frente Ampla de Oposição. É, estiveram reunidos aí grandes nomes, né, dessa frente, reforçando compromisso com a união e inovação. Tem muita informação ainda, tem a movimentação do plantão policial, tudo isso aqui na Gabi. No oferecimento todo especial pré-moldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de Supermercados, Doutor Fix, Preve Mais, Clube de Benefícios, Banco Bom Sucesso, Nova Mistura, Planeta Doces, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil com Din Tintas. Aqui a notícia chega primeiro.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia.
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7 horas e 13 minutos, 7:13. Olha, Scarpita, uma notícia importante.
Você tem notícia
aqui
boa para o Uruçuca, né? Isso é, a gente falava agora há pouco sobre a questão dos problemas causados pela Coelba, né? A dona embasa e o Uruçuca sai na frente, é isso? Tem reunião?
A presidente da Câmara de Vereadores de Uruçuca, a vereadora Magnólia Barreto, convidando os vereadores de Uruçuca e de todas as cidades circunvizinhas que estão sendo prejudicadas pela Coelba e também pela Embasa, para ir até Salvador buscar soluções com os diretores responsáveis por esses órgãos, tanto da Embasa quanto da Coelba. Do jeito que está, não pode ficar.
Parabéns pela iniciativa, viu, Magnólia Andrade Barreto, presidente da Câmara de Uruçuca. Compromisso com o povo, é isso aí. Eu acho que, né, é um pontapé inicial, senhor repórter.
A vereadora Magnólia Barreto coloca aqui, Scarpita, por gentileza, os vereadores de outros municípios que estão sendo prejudicados, entrar em contato com Magnólia Barreto no 739-9800-8073.
Nasce uma luz aí pra gente buscar uma solução. O vereador é o representante do povo, não é isso?
Mobilizar o Uruçuca.
Mobilizar.
E toda a região.
A gente precisa resolver isso aí. Vamos falar a partir de agora de turismo. E a gente convidou, essa entrevista estava programada desde o ano passado, viu? Mas tudo acontece na hora certa. Arthur Gregório, bom dia e seja bem-vindo. Gabriela FM, programa Tropa de Elite.
Bom dia a todos e todas. Bom dia, Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. É um prazer enorme estar aqui falando com vocês sobre referência a uma coisa que hoje é um dos nossos maiores mercados em Ilhéus, que é a indústria do turismo, né? É uma coisa que hoje a cidade de Ilhéus, a gente às vezes se apega a se perguntar se realmente a cidade de Ilhéus quer ser uma cidade turística ou não, né? Ainda bem que estamos trabalhando junto com vocês a mentalidade desse povo da nossa cidade de Ilhéus para que mude, para que comece a realmente olhar o turismo com um olhar de prosperidade e economia para a nossa cidade.
Receba as boas-vindas o nosso diretor, Valderico Júnior, que é um cara
visionário. Axé, Valderico, viu? Meu camarada.
E vamos bater esse papo, né, Marinho Santos? O Arthur Gregório é uma figuraça carismática, um guia diferenciado, viu? Que já teve de elogios. Desde ontem, quando a gente postou aí o nosso card com o chamamento para essa entrevista, foi só elogios.
Arthur Gregório, você, para mim, é um guerreiro. Obrigado. O guerreiro por quê? Porque eu vivenciei, eu acompanhei você engateando, você querendo ser guia, você estudando inglês com Maria ali no primeiro andar da saudosa Rádio Cultura de Ilhéus, tá? Estudando inglês, buscando se aperfeiçoar para poder, e hoje continua, 40 anos, foram 40 anos atrás que o Arthur Gregório subia os degraus da Rádio Cultura buscando estudar inglês. Parabéns, viu, guerreiro?
Marinho Santos, muito obrigado. Eu acompanhei ele também. engateando no rádio, né?
40 anos atrás.
Cara, eu era uma criança praticamente, mas querendo um futuro, porque eu sempre desde pequeno acreditei com o apoio dos meus familiares, meus amigos, né? Que eu poderia ter um futuro diferente, né? Assim, o estudo, a educação na minha época não era para todos, pode dizer melhor para vocês, né? Mas a gente vai se melhorando. E eu tive o apoio de pessoas muito especiais nessa época. Muito especiais. Agradeço muito a Maria Gedeon, a ex-esposa de Fred Gedeon, que logo quando ela e Fred se formam em Harvard, em Direito, que vem para o Brasil, uma das primeiras pessoas que Maria conheceu na rua, do nada, foi minha figura. E ela não falava português ainda na época. E aí...
Era peruana.
Peruana. E ela não falava português. E ela chegou ali na frente onde o Léo's Praia Hotel e virou, eu lembro como hoje, e perguntou pro taxista quanto ele cobrava para chegar até a Cidade Nova. E a pergunta eu tenho até hoje na minha cabeça. How much to go at the Cidade Nova? E o taxista ficou parado. Eu na hora entendi e falei, ela tá perguntando quanto custa para ter a Cidade Nova. E ele aí falou para mim o valor, eu passei o valor para ela também em inglês. Ela falou assim, e ela me perguntou, você aprendeu inglês onde? Eu disse, ali no Baluanda. Muitos poucos não lembram disso.
Luanda, né? Luar.
É, o Baluanda, onde é hoje o centro de convenções e a concha acústica, porque ali eu ficava ali catando garrafa com o pessoal ali, e eu via os marinheiros que chegavam de vários países, de vários cantos. Então aquela a vivência, o dia a dia, eu era que fazia traduções já para os garçons, de cardápio, disso tudo mais, veio dessa linhagem. E nisso, né, eu vindo pra cá, ontem mesmo eu tava falando, mas rapaz, como é que pode? Eu e Marinho, desde aquela época, Marinho tá até hoje no rádio, hoje é esse ícone do rádio também, né, porque Deus abençoou.
Verdade. Gregório, muita gente fala, Porto Seguro é o ano inteiro, né, Itacaré, Morro de São Paulo, por que que Ilhéus, Arthur Gregório, não consegue fazer um turismo o ano inteiro? O que é que falta?
Gente, aqui em Ilhéus nós temos tudo que eles não têm lá. Nem Itacaré, nem Porto Seguro, nem Morro de São Paulo. Nós temos aqui turismo ecológico, nós temos turismo histórico, temos turismo literário, temos turismo religioso. E além de tudo, nós temos um turismo hoje que a gente chama de temático na nossa região. Porém, o que falta? Ilhéus, a gente, desculpa se alguém vai se ofender com o que eu vou falar aqui, mas vou falar real. Nós temos muitos analfabetos sentados em cadeiras que não são direcionadas para ele. Porque não adianta você colocar um secretário de saúde se o cara é formado em engenharia eletrônica. Não adianta você colocar um secretário na linha do turismo que ele não estudou turismo, que ele não vivenciou o turismo, porque ele não tem o conhecimento do valor deste mercado. Ilhéus perde-se muito, muito, por não participar dos eventos que o turismo no Brasil traz o mercado, traz o cliente. Quer ver um grande exemplo? Há 4 anos atrás, desde quando eu cheguei, a gente vem tentando participar das feiras, das ABAVES, da WTC, que são feiras importantes, onde a gente vai estar direcionado com agências, com agente de turismo, com pessoas que vendem o turismo, que vendem esse tipo de produto. Nós não temos, e toda vez que nós tentamos fazer esse tipo de serviço, nós não temos apoio. Nós não temos a coisa que nós necessitamos, tudo fazemos por conta própria. Você acredita, Marinho? Você acredita, Escarpita? Que a gente paga do nosso bolso para vender a nossa cidade de Ilhéus. Porque se a gente procura os órgãos ou os empresários ou as pessoas que têm esta ligação com o turismo, sempre tem uma dificuldade de eu não posso, no momento não tenho, no momento não sei como é que a gente vai fazer. Agora, cobrar é muito fácil. Porque a solução do turismo de Ilhéus na internet, cara, tá lotado, sabia? Na internet, sabe o que eles já arrumaram solução para tudo? Então, na internet está lotada a solução do turismo de Ilhéus. O que eu falo? O que falta hoje? Temos tudo isso. A única coisa que falta são pessoas que realmente amem Ilhéus, que realmente não queira só ganhar o dinheiro, né?
e que venha vender essa cidade como um destino turístico da nossa região do sul da Bahia. Rapaz, Ilhéus se vende por si só. Você, nossa idade, a gente estudou sobre Ilhéus no segundo grau. Na história, na geografia, Ilhéus foi quarta capitania hereditária. Ilhéus sustenta o Brasil por 128 anos só com o cacau. Hoje, no ensino médio, você estuda sobre Ilhéus. Ilhéus por si já se vende só. Por que não trabalhar essa cidade para que ela se torne um destino do turismo, onde as pessoas, ao pensar em viajar, elas pensem... Ilhéus, quando vai na agência que alguém fala, ó, Ilhéus tem belas praias, nós temos 84 quilômetros de praia, nós temos bons leitos, nós temos uma mão de obra que hoje a gente vai falar sobre isso, mas é o que necessita. O que hoje, como o Scarpita me fez a pergunta, o que falta realmente é acreditar nas pessoas que têm uma responsabilidade, um conhecimento em vender este produto, meu amigo.
Ilhéus precisa vender o destino. Aí seria uma primeira, né, uma coisa de curto prazo para a gente poder alavancar o turismo. Agora, o Arthur tocou num assunto importante, a questão da mão de obra. A gente recebe muita reclamação. Cheguei no restaurante, o atendente, o garçom estava mal-humorado. Cheguei no restaurante, estava fechado. O preço, o cardápio tem dois, tem um para quem? E um para alta, um para baixa estação. Fica difícil dessa forma.
Gente, a gente não pode cobrar aquilo que a gente não dá, certo? A mão de obra do Turismo Ilhéus, ela ainda é precária. Não vou lhe mentir, ela ainda é precária. Em várias situações. Tem profissionais? Tem. Mas ainda é uma mão de obra muito precária. Por quê? Aqui, desde como eu falei no começo, eles não se dedicam, os gestores, as pessoas que têm uma importância, as suas cadeiras, que se titulam a todo tempo, eles se intitulam, mas eles não dão a atenção à importância, que o mais importante de você fazer turismo, eu que conheço 22 estados do meu país, quando eu falo conhecer, é conhecer economia, conhecer gastronomia, é conhecer sua filosofia religiosa e todos esses termos dentro do que se diz uma cidade. Muitas se tornaram padrões hoje de exemplo, porque qualificaram sua mão de obra. Você vai em uma cabana de praia, você imagine, você vai numa cabana de praia e você encontra um garçom com as unhas toda preta, você vai pedir uma comida?
Não dá.
Descalço.
Você não vai pedir. Porque você. O garçom é o seu cartão postal no seu restaurante. Se você vai em um restaurante, aí você vê. Você teve ontem lá à noite com um perfil regional. Aí você abre um cardápio, tá um valor. No outro dia você vai com um perfil de turista, você encontra outro cardápio. Então, a gente, assim, quando fala assim, a mão de obra de Ilhéus, ela é precária, tem muitos profissionais, gente. Eu não estou generalizando todo mundo. Tem muitos profissionais. Agora, que nós precisamos dar cursos, precisamos qualificar para que a gente não perca esse mercado de Ilhéus. Como a gente perde. Ilhéus hoje é uma cidade que as pessoas...
É a porta de entrada, só chegou...
Chegou, aí quando ele chega, o pessoal já não vem de Ilhéus. Não vende Ilhéus. Os próprios agentes e pessoas não vendem Ilhéus, porque também tem o seu lado. O recurso, o retorno é muito maior. Vamos vender o quê? Vamos vender Itacaré, vamos vender Camamum.
Você, como guia, Arthur Gregório, como é que você se sente quando você vê o turista escapulindo para Itacaré?
Cara, é assim, Itacaré é uma cidade também que merece muito ter o seu turismo. Itacaré é uma cidade que hoje ela está se tornando um padrão de modelo de turismo ecológico no Brasil.
Tem um olhar, você sabe que os gestores lá têm um olhar
diferente, totalmente diferente do nosso.
Os empresários da rede hoteleira lá de Itacaré, eles fazem investimento em cima do guia para poder atrair o guia. O guia atraiu o turista para levar para Itacaré?
Olha, eles fazem muito investimento. Se você for hoje em qualquer feira de turismo ou não turismo, você vê um stand, um quiosque de Itacaré lá vendendo. Isso eu posso falar porque eu tenho exemplos de grandes pessoas, a Eixo 4, outros e outras empresas de Ilhéus que eu já fui prestar serviço com eles. E você vê lá o quiosque deles. Por quê? Eles lá confiam e acreditam que o turismo é uma indústria que produz a todo tempo. Ilhéus tem turismo o ano inteiro. Bem menos menor do que todos eles.
Você como guia, já recebeu alguma proposta de algum empresário de Itacaré para você atrair o turista de Ilhéus para levar para Itacaré?
Ah, isso é quase todo dia, velho. Isso é quase todo dia. Esse assédio não é só de lá, não. É de Canaveiras, é de não sei aonde. Esse é um assédio porque como você se torna um modelo, um exemplo, onde as pessoas vão procurar, eles vão buscar. É porque eles buscam mais do que os de Ilhéus.
É porque eu já investiguei aqui e vi que você atrai turistas para Lagoa Encantada.
Isso, muito. Lagoa Encantada, Rio do Engenho. Aqui vocês dois me acompanharam no processo do Rio do Engenho. Lembra? Vocês estavam lá comigo.
Inovador aquele projeto.
Então, o Rio do Engenho ficou 40 anos esquecidos.
Um abraço aos amigos do Rio do Engenho.
Um abraço, Nicol, Júnior,
Mestre Roxinho,
Jorge Lango, Mestre Roxinho, né? Todo mundo aí do Rio do Engenho, Cida, toda essa galera massa aí do Rio do Engenho que me deram sempre apoio.
Silvano.
Silvano, meu! Silvano,
historiador. Aguinaldo Negrão.
É. Arioste, o homem da fazenda, da galinha caipira.
Fale do Rio do Engenho aí. Rio do Engenho.
A gente fez estava 40 anos parado, esquecido. Lembra aquele trabalho todo que a gente fizemos? Tudo aquilo que a gente fez. Hoje o Rio do Engenho é um destino de turismo ecológico. Por um trabalho feito pela gente. Por conta própria. Nem os próprios empresários de lá nos ajudou, mas a gente fez porque queríamos que a coisa mudasse, que as pessoas tivessem o modelo de turismo ecológico em Ilhéus. Lagoa Encantada, a gente tem até um apoio a mais, sabia? Joca é um cara que, velho, Jota Humberto, é uns caras assim que, putz, sem palavras, do jeito que ele nos ajuda. Principalmente a minha pessoa, que eu vou dizer pra vocês, eu levo o turista pra lá, vendo lá, vendo mesmo. Por quê? A gente lá tem um trabalho de qualidade, a gente tem um turismo ecológico em Ilhéus, que muita gente fala assim, eu vou pra cachoeira de não sei da onde. Eu disse, você não conhece as cachoeiras de Ilhéus? Você já foi em Lagoa Encantada? Você já deu um rolê dentro das cachoeiras do Rio do Engenho? Você já tomou um banho de água mineral dentro do Rio do Engenho? Então, eu tenho isso aqui. Eu tenho isso aqui que não preciso mandar pra lá, pra cá, não. Eu tenho tudo aqui. Agora só não posso fazer milagre se eu não tenho um apoio pra que isso ande, pra que isso aconteça. Eu tô falando isso aqui porque é uma realidade. Porque se eu tenho cartões, se eu vou pra Abave, se eu vou pra isso, pra aquilo outro, eu não vou com um recurso dado por ninguém, não. Eu vou por conta própria. E vocês pensam que eu ganho milhões? Não. O pouco que eu ganho, eu economizo para vender o meu produto, que é a minha cidade. Eu sou filho apaixonado de Ilhéus.
Você tem algum fôden produzido pelo governo municipal, pela Secretaria de Turismo, desses destinos de Ilhéus, nesse verão agora? Teve algum material informativo?
Tem uns materiais informativos que não foram produzidos por essa gestão, que já foram produzidos por outras pessoas, que é utilizado até hoje, que é no Receptivos do Porto. Né? Hoje a gente não tem mais galpões de informação turística.
Não tem mais.
Nós não temos hoje mais, porque é onde a gente tinha a rodoviária, nos lugares onde as pessoas realmente circulam.
Porque a gente vê em outras cidades, né? Você chega, você tem aquele balcão de informações turísticas, lá você tem acesso à rede hoteleira, aos passeios.
Tudo. Aqui em Ilhéus eu não sei o que foi que se deu, gente, me desculpa dizer isso. A gente está revitalizando. Não é só eu, Arthur Gregório. Nós temos um grupo, uma equipe de pessoas que estamos revitalizando o turismo, cuidando dele com outro olhar. Por mais que vocês nos vejam na rua, sempre trabalhando, mas também a gente dedica uma ou duas horas do nosso dia para discutir esses assuntos, para buscar soluções para muita coisa que nossa cidade tem. Um grande exemplo são nossos patrimônios. Os nossos patrimônios em Ilhéus. Não é só Ilhéus que está só passando por isso.
Eu estou preocupado com essa questão do patrimônio, principalmente patrimônio histórico, arquitetônico da cidade.
O patrimônio histórico, como o patrimônio em si.
Religioso.
Né?
A catedral, o turista chega, a catedral de São Sebastião fechada.
Isso, esse é um problema. O Padre Edson é uma pessoa.
O principal bar Vesúvio, fechado.
Domingo. O padre Edson, lá na catedral, é uma cara, um padre massa, uma figura maravilhosa. Um abraço, padre Edson. Adoro suas missas, adoro sua pessoa também. Como Dom Giovanni, todos eles são muito católicos, são muito, muito religiosos nessa parte.
A prefeitura tem que ter uma parceria com Dom Giovanni Cripa.
Isso, mas Dom Giovanni já deu essa abertura à prefeitura. A segurança, se não tem guarda, como é que vai abrir a catedral? Qual é a segurança que nós vamos ter do nosso patrimônio? A gente tem que ter um guarda na catedral, um guarda na Igreja São Jorge.
Companhia 68.
Isso, tem que ter um guarda lá dentro, porque, gente, nós temos imagens que tem 466 anos. Só em Léo, vocês sabiam? A gente tem alguns artefatos que nós temos aqui, que são artefatos históricos que valem muito dinheiro, vendido lá fora. Vai deixar esse artefato à luz do Deus dará? Não pode, então a gente tem que ter segurança. Quando falamos nisso, segurança. Padre Edson exige muito isso, eu acho que ele está correto. Dom Giovanni também exige muito isso, a segurança nesse patrimônio, está correto também. E nós precisamos, gente. Gente, Ilhéus está precisando olhar...
O Bar Chamariz, o Bar Vesúvio, fechado, final de semana.
O Bar Vesúvio, hoje a gente vai falar do Grupo Vesúvio, a gente tem que falar desses caras com muito carinho, né, cara? O Grupo Vesúvio hoje, Camilo, Rodrigo, Max... Toda essa galera, a gente tem que falar com muito carinho mesmo. Você viu que trabalho que esses caras fizeram de resgate de memória para Ilhéus? Eles não falam, eles fazem. O que eu acho massa nesses caras, que eles não falam, eles vão lá e fazem o negócio. O Vesúvio, ele fecha os domingos. Agora mesmo, o Rodrigo planejando esse tempo atrás, todos nós conversando, ele disse, pô, Gregório, domingo, puto, mas não dá ninguém. Eu digo, rapaz, sabe qual é o melhor horário para abrir o Vesúvio domingo? A partir das 16 horas. O pessoal vem da praia. Às vezes você já tá com o destino de ir pra sua cidade, vai bater uma foto na catedral. Mas se tiver zumbi, tiver aberto, você não vai lá tomar um chup? Não vai comer um quibe? Essas coisas, é como eu falei pra vocês, falando em patrimônio, nossos patrimônios, eles estão... Eu escuto cada coisa todo dia com os turistas na rua, porque você vê que eu todo dia tô com turista na rua, né? E você escuta cada coisa, e você tem que engolir. Porque o cara tá falando uma realidade, uma verdade. Quando eu me candidatei no Conselho de Cultura a cuidar dos patrimônios históricos da minha cidade, porque é da minha cidade.
Você faz parte do Conselho de Cultura?
Hoje não. Mas eu me candidatei a cuidar do patrimônio.
Ah, sim.
Eles apostaram de quem não é de Ilhéus.
Absurdo.
Então, se eu não sou daqui, qual é o amor que eu tenho por isso?
Você não vai ter compromisso nenhum com a cidade.
Com certeza, então. Aí vem. Aí quando passa na rua, me cobra. Ah, como é que tá? Pô, pelo amor de Deus, você não vai cobrar a mim. Na hora que a gente pediu para votar, para que vocês pudessem ter um retorno disso, vocês votaram em outra pessoa. Então, por favor, não cobre de mim. Vá cobrar da pessoa que vocês votaram.
É complicado, Gregório. Como é que está a questão receptiva? A gente recebeu a notícia né, do Maurício Galvão de que a MSC, né, que é a operadora de navios, pode deixar de ter o destino Nordeste. Isso é preocupante, né? A gente sempre está te vendo ali nesse receptivo dos turistas, os navios. Você vai afetar, né, toda uma grade aí, taxistas, hotéis, restaurantes. Vai ficar difícil, né?
E como eu falei desde o começo, né? Isso é uma coisa muito de gestão, isso está sendo negociado. A gente não pode perder nenhum Costa, nenhum MSC aqui em Ilhéus. Você sabe que Ilhéus foi uma das primeiras cidades do estado da Bahia a receber o turismo. Em 1989, chega o nosso primeiro cruzeiro em Ilhéus, que é o Funchal. Ele abre as portas. Funchal. Daí pra frente, começa-se uma história de cruzeiros vir para Ilhéus, né? Todos eles juntos, porque naquela época as secretarias, as pessoas que trabalhavam lá, eu sei lá se era o amor era maior, se a vontade era maior, se era que deixar um legado maior. A gente perde um pouco porque nosso porto, ele é um porto inaugurado na década de 70. É um porto que ele só foi dragado poucas vezes. O calado dele, que nós chamamos, né, os bancos de areia, como ali naquela região nossa, os bancos de areia, elas circulam e mudam de lugar com facilidade toda a nossa costa, que a gente sabe disso, né, Baninho? Então, ali precisa ser dragado. Hoje, a maior preocupação, eu conversando com o comandante semana passada lá no Vesúvio, e ele falou, Gregório, daqui a um tempo acho que eu não vou voltar, você não vai me ver, negão. Aí eu falei, mas comandante, não faça isso comigo não, eu preciso do senhor aqui, porque A gente precisa desse dinheirinho que entra aqui, que como você mesmo falou, que ajuda o pessoal da van, ajuda o taxista, ajuda o pessoal do
das aplicativo, cabanas, né?
Ajuda as cabanas, ajuda os guias de turismo. É, gente, olha o tamanho dessa indústria, o que é que ela pega? Ajuda um pouco na hotelaria, no transporte, tudo isso. Aí ele comentou, ah, rapaz, o problema não é nem o porto. O problema é o calado, porque cada vez os navios estão ficando cada vez mais modernos e cada vez maior. E daqui a pouco não vai ter como atracar em nosso porto. É, essas dificuldades, eu acho que só vai ser sanada quando nós tivermos pessoas com responsabilidade de ir até lá, conversar, pedir. A gente não custa nada ser humilde, às vezes a gente tem que se ajoelhar no pé de alguém se a gente quer ganhar alguma coisa.
Verdade, dá um passo para trás e dois para frente. Novela Renascer, a gente já está com o tempo já estourado aqui, né? Mas é um assunto tão bacana, né? O turismo e você.
O turista reclama dos preços.
Hã?
Os preços.
O dia que o ser humano parar de reclamar, Marinho, ele vira ET. O ser humano tem que reclamar mesmo. Se ele parar de reclamar, ele vira ET.
Cabanas da Praia dos Milionários.
Eles reclamam.
Não, você tem.
Temos.
As suas cabanas preferidas?
Eu tenho as cabanas que eu tenho mão de obra qualificada.
Isso é bom demais. Agora, para não dar ciúmes, viu, seu repórter Mário Santos? A novela Renascer, mais uma vez, coloca a nossa cidade em evidência no cenário nacional. E aí, né, o pessoal chega aqui e quer ir conhecer, né, uma fazenda de cacau, conhecer o centro histórico da nossa cidade. Isso faz parte do seu roteiro também, né?
Faz. Isso é uma coisa que eu vendo com o maior carinho do mundo, que é a produção que dá. Porque Ilhéus passa por pelos três círculos econômicos. Nós passamos pela exploração do pau-brasil, passamos pelo pranteixo, que é as canas ou os engenhos de açúcar, mas o que dá riqueza e popozia à nossa cidade é o cacau. O cacau. E aqui todo mundo que vem, porque você já imaginou esse negócio de chocolate? Esse negócio mexe com a gente, mexe, né? A gente vai no mercado, compra o chocolate, bota aquele cara, bota naquela roupa de sacola, a gente chega em casa sozinho, destrói todas as sacolas, pega o chocolate, mete no bolso e corre pro quarto. Isso, o chocolate, o cacau, essa coisa hoje, a fazenda, a novela Renascer, ela tá revitalizando o turismo que eu vivi em 93, 94, 95. Né, com Adriano Esteves, com todos aqueles outros atores. Eu vivi esse turismo. Eu estava lá. Eu estava presente. Como estive agora também, guiando vários atores, mostrando um pouco da história de Ilhéus, mostrando com outro olhar o que, é que esses coronéis pensavam, quais eram as peripécias que eles armavam, quais eram os fricotes que eles faziam. A novela Renascer, gente. Vamos agradecer, meu povo de Ilhéus e região. Não é só para Ilhéus, não. É região total, onde tem fazenda de cacau. Nós vamos transformar isso em turismo rural. Falando nisso, Marinho, antes de terminar, né, contigo com o Marinho Escapita, lembra que nós fizemos um trabalho ano passado, nós, uma equipe, todos nós, da Estrada do Chocolate?
Sim, sim.
Lembra que uma pessoa falou assim, eu não sei se isso vai dar certo. Olha a Estrada do Chocolate agora funcionando. Lembra que eu falei, é uma pesquisa muito grande usar todas essas fazendas históricas que tem a cidade de Ilhéus, que tá lá parada, você passa na estrada, vê aquele casarão lindo, mas de que é aquela fazenda? Qual é a história daquela fazenda? E nós utilizamos hoje a fazenda, a novela Renascer, tá revitalizando essa Estrada do Chocolate. Agradeço muito ao Eixo 4, a Vilomar, a Carla, a Fabíola, todos esse pessoal, ó, todos nós juntos, trabalhamos para que isso fosse uma produção. Estamos trabalhando agora em Salvador, vai ter um encontro novamente. Espero que com o apoio do sistema nós podemos ir lá vender a Estrada do Chocolate. Porque, meu amigo, a novela Renascer, você viu que tchan que deu em Ilhéus? O Bar Vesúvio, como você falou, de fechado. Você viu como é que ficou o ponto? A Bahia do Pontal, que quase ninguém vem do outro lado.
Eu viajei agora na fazenda Ilha Bela, do nosso amigo Joca, a estrada de acesso ao Rio do Braço.
Rio do Braço, foi verdade. Cenário da outra novela, né? Gregório, agradecer a sua presença. A gente vai marcar a parte 2 dessa entrevista, viu? A gente vai falar só de chocolate.
Oh, que ótimo.
Vamos falar de chocolate.
Gregório, eu só aprendi a contar até 12 em inglês. Conta aí pra mim.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 14, 15,
16, tá vendo?
16,
Ele faltava aula, Gregório. Ele faltava 19, aula.
20.
Um abraço. Quem quiser conhecer mais um pouquinho do Gregório, né, diz aí o seu contato. Tem as redes sociais também, Arthur Gregório.
É Arthur Gregório Rosário, quem quiser conhecer
lá no meu Instagram.
Tem também Arthur Gregório Rosário, você pode entrar também no meu e-mail. E pode conhecer também a minha parte, meu telefone é 739-9869-2144, para você que tem contatos e nos indique, gente. Não é só dizer que meu trabalho é bom, não. Meu trabalho é bom quando você me indica para que alguém, que eu possa fazer meu trabalho. E o meu trabalho é amar e Léo, fazer da minha cidade uma cidade onde não seja só um destino de turismo, mas que seja modelo a nível nacional e internacional. Muito obrigado, Marinho Santos. Muito obrigado, Scarpita. Muito obrigado, ouvintes da Gabriela FM. A todos vocês, meus amigos. E se alguém não gostou de algo que eu falei, me desculpa, mas é uma verdade saída de um cara verdadeiro.
Vou indicar você em inglês pra Cabana Palmito, meu amigo Wilson e Dona Socorro.
Help! Seu Wilson, vocês são massa!
Olha, nossa entrevista chega ao final, mas tem um podcast da Gabi logo mais depois do programa que você vai poder aí acompanhar essa entrevista bacana, né? Todos os detalhes desde o início aí com a participação do nosso querido Arthur Gregório.
A rádio que faz a sua trilha sonora.
A gente segue com a metralhadora da informação até as 8, viu? Tá todo mundo ligado.
Gabriela FM.
Vamos pro faturamento e a gente volta já já com as últimas de hoje.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Bom dia, bom!
Estamos de volta!
Bom dia!
Bom dia.
Gabriela!
Bom dia pra você, pra todo mundo!
A metralhadora da informação!
Bom, são 7h50 na Bahia, 7h50 daqui a pouquinho. Vamos trazer aí o terapeuta naturalista Clinton Alves, com benefícios da pomada especialista. Deixa eu trazer essa notícia aqui dos bastidores da política. Seu repórter Marinho Santos, né? Olha só aqui, ó. Ilhéus, né? A gente tem acompanhado os nomes, inclusive março chegando, né? Chega a janela partidária e abriu o prazo para as filiações. Esse ânimo, esse gás, né? Que a frente ampla de oposição tem causado aí, né? O burburinho, aquele tchan tchan tchan. E alguns, né, acreditam de que essa frente não vai dar certo, de que a vaidade vai ser mais forte, né, de que a intriga. E a gente precisa fazer uma política diferenciada. Política precisa ir para o campo das ideias, parar com os ataques pessoais. Um encontro marcante de pré-candidatos a prefeito, pré-candidatos a vereador, né, de dirigentes de partidos. E aí a gente cita aqui, né, eu vejo nessa foto o Valderico Júnior, o doutor Paulo Medauá, Jabes Ribeiro, tanta gente bacana, seu repórter, a Luciana Pauletti, né, o vereador Vinícius, doutor Mesac, tem o Silvio Tapioca, tem tanta gente bacana aqui. E nossa amiga lá do assentamento, rapaz, esqueci o nome dela, lá do Frei Vantuí, o Marcelo Bandeira, tem muita gente boa aqui, tem jovens, a gente vê uma mistura de gerações. Sueli Pimenta, professora Sueli Pimenta, as mulheres cada vez mais ativas, o Alisson, Cacá Cochões, tá aqui. Então a gente vê, né, o Jefferson, tô vendo muita gente bacana aqui, John, né, presidente aí, presidentes aqui, a gente vê o Marcelo Bandeira, do Cidadania, o John, do PP, né, Valderico Júnior, muitos que estão nessa frente, seu repórter. E essa frente tem causado uma ciumeira, essa frente... A palavra de ordem dessa frente é justamente união, né? São pré-candidatos a prefeito, pré-candidatos a vereadores, dirigentes partidários, líderes políticos e vereadores, né, que estão aí ratificando a aliança desse grupo. E a palavra é justamente união. Essa eleição é uma eleição da unidade, o compromisso comum de construir um projeto democrático, diferenciado e inovador para Ilhéus. Isso fica evidente. A coesão do grupo se fortalece a cada dia, refletindo o desejo de preparar uma Ilhéus melhor para o amanhã. Eu não pude estar presente nesse evento da frente, né, como pré-candidato a vereador de Ilhéus, porque eu estava em Itabuna participando do evento com a rapaziada do iPolítica, um debate político muito bacana sobre saúde pública. Então, inclusive eu pedi desculpas aí à Luciana Pauletti, que estava organizando esse evento. Vamos trazer aqui o nosso querido Clinton Alves, seu repórter. O que é que você tem de informação já nessa reta final aí?
Olha, Scarpita, na reta final, por conta do tempo, vou deixar para amanhã. Vamos falar da escolinha de futebol, pé na bola. Pé na bola, cabeça na escola, que anunciou rompimento da parceria com a Prefeitura Municipal de Itajuípe por falta de repasse, por falta de pagamento. Amanhã no Tropa de Elite.
Valeu, Clinton Alves. Bom dia, Clinton.
Bom dia, Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Amigos ouvintes da Gabriela FM, uma boa terça-feira e quero hoje trazer alívio para suas dores, para suas tensões musculares. Você, amigo ouvinte, que teve problemas aí com a chikungunya, tem reumatismo, está sentindo dor, você pode hoje começar uma nova jornada combatendo essas dores. Fique atento às informações.
Terapeuta naturalista Clinton Alves, o uso diário da pomada especialista vai ajudar para quem sofre com dores causadas pelo reumatismo, Clinton?
Robertinho, com certeza o uso diário da pomada especialista vai combater os sintomas do reumatismo, que são os inchaços, as dores constantes, o vermelhidão nas articulações, como também o uso da pomada especialista vai combater as dores provocadas como sequelas da chikungunya. Você está com dor provocada pelo reumatismo, pela chikungunya, porque você tem um artrite, uma artrose, uma bursite, você tem uma tendinite, está com o nervo ciático inflamado, tem uma hérnia de disco, está com desgaste aí na coluna, isso provoca muitas dores. Então você vai usar a pomada especialista para combater as dores, para combater os hematomas, combater também as inflamações. E tem pessoas que dizem, mas terapeuta Clinton, eu tenho artrose. A pomada especialista ajuda a combater a artrose? Não ajuda a combater a artrose, mas ajuda a combater as dores em decorrência desse problema. Agora, se você está com algumas dessas situações que eu citei, inflamação, inchaço, hematoma, problema circulatório, vermelhidão, você pode passar a pomada especialista na certeza que ela vai agir combatendo o problema. Pomada especialista, a inimiga das dores. A pomada que você passa e a dor passa. Vá na farmácia ou na loja de naturais hoje e peça pomada especialista. Não aceite imitação, não aceite troca. Ah, mas tem essa aqui que é mais barata. Ah, tem essa daqui que as pessoas gostam. Experimente a pomada especialista. Faça isso por sua saúde. Pomada especialista à venda com exclusividade nas farmácias e lojas de naturais. Essa é uma dica para a sua saúde e o seu bem-estar.
Valeu! Estamos te esperando na sexta-feira ao vivo aqui com a gente. Olha, muitos elogios aqui, o Marron está dando parabéns pela entrevista, Gregório, conhecedor e defensor do turismo forte de Ilhéus, o nosso amigo Aurélio, parabéns pela entrevista, né? Estou mais atento ainda à questão do turismo. Olha, sou motorista de aplicativo, eu vi o guia, né? Olha só, rapaz, tá vendo? É diferenciado, né? Isso, Gregório, é diferenciado. Podcast pra você que perdeu a entrevista, daqui a pouquinho liberado. Paulo José vem chegando pra fechar o Tropa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Paulo.
Portanto, é importante que você cuide de sua casa, do seu bairro, da sua rua, de sua cidade. Seja um soldado no combate ao mosquito transmissor da dengue. Bom dia, bancada. Bom dia a todos que acompanham esse programa ali em audiência. Vamos com o nosso giro de notícias. Um homem morreu após sua moto colidir com um carro em uma estrada perto do distrito de Escadinha, a cerca de 10 quilômetros de Guaratinga. A vítima, Hernandes dos Anjos Reis, de 30 anos, conduzia uma Honda Pop sem placa quando ocorreu o acidente na noite do último domingo. E aí, a polícia nos passou essas informações, pois é preciso alertar as pessoas para redobrarem a atenção, né, no trânsito. Olha, o carro envolvido, um Fiat Palio, era dirigido por um agente de saúde de 46 anos que estava acompanhado de uma mulher, uma enfermeira de Itabela e uma colega de trabalho. O motorista do Palio relatou que, apesar de dirigir a uma velocidade abaixo dos 60 km por hora, não conseguiu evitar o choque, pois a moto vinha em direção oposta com o farol desligado. Além disso, foi mencionado que o motociclista não usava capacete no momento do acidente. O socorro foi acionado pelo motorista do carro e o SAMU transportou Hernandes, que estava inconsciente e com múltiplos ferimentos, para o hospital de Guaratinga. Posteriormente, ele foi transferido para o hospital regional de Eunápolis, onde veio a morrer. Mais uma morte acaba de ser registrada em Departamento de Polícia Técnica em Conquista, Vitória da Conquista. O levantamento cadavérico aconteceu na Lagoa das Flores, ao meio-dia de ontem. O corpo de um jovem estava no matagal de cuecas e com uma blusa moletom. A 92, Companhia Independente da Polícia Militar, também registrou a ocorrência, que deverá ser investigada pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Até o fechamento desta matéria, nós ainda não tínhamos a identificação desta vítima, e outros detalhes, outras informações, nós traremos em outra edição deste programa. Olha, outra informação que nós temos aqui é que as investigações seguem em curso para elucidar um crime que chocou a cidade de Vitória da Conquista: o assassinato do motorista de aplicativo Lucas, que viajou para Ilhéus no Carnaval no intuito de conseguir uma renda extra neste período. Durante 12 dias, o jovem ficou desaparecido e uma enorme corrente de solidariedade se juntou à família em busca do paradeiro do profissional do volante, que residia no bairro Morada Real, em Vitória da Conquista. Infelizmente, na última semana, o corpo de Lucas foi encontrado próximo a Itabuna, com marcas de violência. De acordo com a Polícia Civil, uma linha de investigação já existe, mas ainda não pode divulgar para não atrapalhar o curso. O carro do jovem, até agora, não foi encontrado, mas a polícia nos informou de que as investigações estão bem adiantadas e que logo, logo nos trará mais informações acerca deste caso. Com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste da Bahia, Paulo José.
Valeu, Paulo, um abraço. Mário Santos, tempo estourado, a gente se encontra amanhã, viu? Tô te esperando.
Rapaz. Decorrer do tempo estourou, mas um abraço para todos os nossos ouvintes, um abraço para vocês, Carpita, e amanhã estaremos de volta, se Deus assim os permitir.
Valeu, um abraço para todos. Agradecer as mensagens que não deram para ir pro ar hoje. Amanhã, seis horas, a gente vai estar aqui sartando agora. Voltando amanhã no oferecimento Pré-Moldados Guanabara, pomada especialista, Rede Mira de Supermercados, Preve Mais, Banco Bom Sucesso, Doutor Fix, Nove Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Cabana, Palmito, Casa Mais Fácil e Contin Tintas. Vem aí, Renatinho, Bad Boy na Super Manhã da Gabi.
Você curtiu?
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.